A Copa do Mundo da África do Sul terminou há poucos meses, mas nós brasileiros já estamos de olho na Copa de 2014. Agora é a hora de mostrar que o país pode organizar um evento da magnitude do Mundial da FIFA.
Mas para isso serão necessários muitos investimentos, incluindo o dinheiro federal, que é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Por isso, ontem em Brasília, ocorreu um encontro no tribunal para tratar dos preparativos para a Copa.
O ministro do TCU, Valmir Campelo, que é o relator dos processos relativos à Copa, recebeu a visita do ministro do Esporte, Orlando Silva, além de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES.
O objetivo do encontro foi discutir o financiamento das obras para a construção e reforma de estádios que receberão os Jogos do Mundial. Tudo para que não haja atrasos nas obras para a Copa do Mundo de 2014. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
Ex-presidente aposta na votação do orçamento até o dia 22.
Câmara aprova empresa individual de responsabilidade limitada.
Deputados vão analisar a reforma do Código Processual Penal.
Já aprovada no Senado Federal, a reforma do Código de Processo Penal vai ser votada pela Câmara.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre as mudanças no processo criminal.
A reforma do Código de Processo Penal, já aprovada no Senado, agora será analisada na Câmara. Datado de 1941, o Código conta com mais de 800 artigos, muitos considerados ultrapassados. Depois de um trabalho de 2 anos, comissões integradas por senadores e juristas elaboraram um novo texto. Entre as inovações está o fim da prisão especial para quem tem diploma. O benefício só será aplicado em caso de proteção da integridade física e psíquica do detento, independentemente de seu nível de escolaridade. Outra novidade é a garantia do direito da vítima. Hoje, a vítima não tem acesso às informações do processo em que está envolvida. Além disso, o novo texto prevê a comunicação à vítima da prisão ou soltura do autor do crime. Para assegurar total isenção, também será criada a figura do juiz de garantias que participa da fase de investigações. Outro juiz será responsável pela sentença. Integrante da Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões da Câmara que vão analisar a reforma, o deputado Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, acredita que este dispositivo vai criar dificuldades.
Isso tem um problema sério para o judiciário de imediato. Não há juízes. São Paulo, hoje, nós temos uma falta de cerca de 500 juízes para suprir os quadros. Como é que nós vamos fazer com um segundo juiz em cada processo? Vai ser complicado isso, né? Isso já complica bastante. E outras inovações que podem ser procedentes, eu acho que tem que enxugar mesmo os recursos. Agora, vi também outro detalhe, que aumentaram muito as medidas cautelares. Quer dizer, isso é um complicador. Eu acho que tem que ter só um dispositivo de medida cautelar.
As mudanças no código incluem mais de 10 medidas cautelares, como o regime de prisão domiciliar e o pagamento de fiança, que passa a ter valor maior. Atualmente, a fiança é fixada entre 1 e 100 salários mínimos. Pelo projeto, o valor vai variar entre 1 e 200 salários mínimos. O deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, acredita que as novas regras do Código de Processo Penal vão ajudar no combate à impunidade. Randes pediu pressa na aprovação da reforma.
Eu acho que esse é um dos projetos mais estratégicos para agilizar a punição aos criminosos, para combater a violência. Não basta o tamanho da pena, o que precisa é a certeza da punição. Se o processo penal é agilizado, tem uma chance muito maior de punir aqueles que cometam crime.
Cauteloso, o deputado Marcelo Itagiba, do PSDB do Rio de Janeiro, avalia que a tramitação do projeto na Câmara deve durar cerca de 1 ano.
Eu acho que tem que ser bem estudado, né? Para que a gente não crie, né, algo que não possa ser efetivamente aplicado. Alterar código, né, modificar código, um código novo, é uma mudança extrema, e isso precisa ser muito bem examinado pela Câmara dos Deputados.
O deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, defendeu a retomada pela Câmara dos Deputados da iniciativa da reforma do Código. Ele anunciou que já apresentou o projeto de Código de Processo Penal elaborado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. Miro Teixeira afirmou que projetos como este devem ter sua tramitação iniciada na Câmara dos Deputados e não no Senado. Segundo ele, uma forma de se manter o equilíbrio de poder. Miro Teixeira quer garantir preferência para o projeto apresentado por ele à mesa da Câmara. De Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, espera que a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco investigue o assassinato do trabalhador rural Jorge Aleixo da Cunha.
Segundo Luiz Couto, o trabalhador rural foi assassinado nas proximidades da Fazenda Poço, onde estava acampado, no município de Barra de São Miguel.
Haroldo de Oliveira, do DEM Fluminense, criticou a declaração feita pelo ministro da Defesa, Nelson Jobim, que ele não aprovaria a indicação do nome do presidente Emílio Garrastazu Médici para patrono dos oficiais da Academia Militar das Agulhas Negras.
Na opinião de Haroldo de Oliveira, é lamentável um ministro da Defesa e comandante das Forças Armadas faça esse tipo de afirmação, que, a seu ver, criou uma lacuna de confiança entre as Forças Armadas e seu comandante.
Homenagem.
Inocêncio Oliveira, do PR, registrou a comemoração no último dia 5 do primeiro centenário de criação da Arquidiocese de Olinda e Recife, hoje dirigida pelo monge beneditino Dom Fernando Saburido.
Inocêncio Oliveira recorda que no século XIX o bispo de Recife chegou a ser condenado por rebeldia a trabalhos forçados pelo imperador e somente com a intervenção do Duque de Caxias a punição foi revertida.
Paz Landim, do PTB do Piauí, informou que o bispo de São Raimundo Nonato, Pedro Brito Guimarães, foi escolhido pelo Papa Bento XVI para assumir a Arquidiocese de Palmas, capital de Tocantins.
Paz Landim entende que a nomeação do Papa é um reconhecimento à vida de um homem bom e modesto, dedicado a trabalhar pelas pessoas mais humildes e mais sofridas.
Luiz Carlos Cetim, do DEM do Paraná, festejou a passagem do Dia da Família, comemorado em 8 de dezembro. Para o deputado, a data é importante porque a família representa a base de toda a sociedade.
Zezé Ribeiro, do PT da Bahia, prestou homenagem aos engenheiros e arquitetos pelo seu dia, comemorado em 11 de dezembro.
Zezé Ribeiro destacou ainda a luta dos profissionais e sua importância para a construção da infraestrutura necessária à sustentação do desenvolvimento de uma sociedade mais justa.
Em 13 de dezembro, comemora-se o Dia do Marinheiro, data homenageada por Colbert Martins, do PMDB da Bahia.
Ao reconhecer o trabalho dos marinheiros, Colbert Martins ressaltou a importância do investimento em recursos para aquisição de equipamentos e submarinos, principalmente, segundo ele, depois dos ataques no Rio de Janeiro.
Doutor Talmir, do PV Paulista, parabenizou a primeira edição do jornal De Fato Prudente, o mais novo periódico da cidade de Presidente Prudente.
Doutor Talmir destacou a publicação de dois artigos, um sobre métodos naturais de planejamento familiar e outro sobre um estudo que aponta que a perspectiva de vida dos agentes penitenciários é de 45 anos.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, agradeceu o convite recebido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza, que está fazendo a entrega de prêmios a personalidades empresariais do estado.
Dentre os agraciados, Mauro Benevides citou a empresária Luiziane Cavalcante Fernandes, que pertence ao grupo empresarial Itamaraty.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Esporte. Pedro Wilson, do PT Goiano, saudou o Goiás Esporte Clube, que representou o Brasil na Copa Sul-Americana em Buenos Aires, na Argentina.
Pedro Wilson ainda saudou a Bahia pela realização da campanha Primavera para a Vida, que tem à frente a Coordenadoria Ecumênica de Serviço de Salvador.
Deley, do PSC do Rio de Janeiro, parabenizou o Fluminense pela conquista do Campeonato Brasileiro de Futebol. Para o deputado, que já foi jogador profissional, a vitória do time carioca deve ser destacada, pois, no seu entendimento, o Brasileirão é um dos campeonatos mais difíceis do mundo.
Economia.
Câmara aprova empresa individual de responsabilidade limitada.
Foi aprovada na Câmara a proposta que institui a empresa individual de responsabilidade limitada. O projeto passou pelas comissões da Casa e agora será analisado pelos senadores.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara.
Câmara aprova projeto que institui a empresa individual de responsabilidade limitada. De acordo com a proposta do deputado Marcos Montes, do DEM Mineiro, o novo tipo de empresa será constituído por um único sócio. Ele terá sozinho todo o capital social e só poderá figurar numa única empresa desta modalidade. Pelo projeto, só o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas dela, excluindo-se o patrimônio pessoal do empresário. O autor lembra que desde os anos 80 se discute a empresa individual, ideia lançada no Programa Nacional de Desburocratização. O relator, deputado Marcelo Itagiba, do PSDB Fluminense, apresentou o substitutivo dispondo que o capital social do titular da empresa individual não poderá ser inferior a 100 salários mínimos.
O importante do projeto é que hoje, ao invés de nós estarmos fazendo montagens de empresas, onde um tem 99% de capital e o outro tem apenas 1% de capital para poder constituir empresa, nós estamos permitindo que as pessoas constituam empresa de uma só pessoa, né? Isso vai ao encontro da modernidade e da possibilidade das pessoas se legalizarem sem a necessidade de construir, né, algo fictício para justificar, né, uma atividade comercial.
Marcelo Itagiba afirmou que o objetivo é tirar empreendedores da informalidade para que participem de atividade lícita e recolham impostos. O presidente da Confederação Nacional das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, José Tarcísio da Silva, considerou importante a aprovação da proposta.
É muito importante. Antes, a microempresa individual, ela não poderia ser limitada. E o proprietário dessa microempresa, ele responderia por todas as despesas, dívidas, como pessoa física, né? Depois, dessa lei geral, permitiu que aqueles que tinham a microempresa individual pudesse contratar um sócio, trazer um sócio para dentro e torná-la limitada. E teve também, que já foi aprovado e está em vigência, o empreendedor individual, que é aquele ambulante, aquela pessoa que trabalhava por conta própria e que hoje ele pode ter o seu CNPJ e tirando o CNPJ através da internet. Então ele tira o CNPJ e ele passa a participar da Previdência Social e a comprar com nota, e a vender com nota e torna-se legal. E outras medidas também estão tramitando na Câmara.
O projeto, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para o Senado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Manato, do PDT, apoiou a aprovação da prorrogação da Lei Candir, que, na opinião do deputado, é de grande importância para o Espírito Santo.
Manato assinalou que o estado de perfil exportador não pode ficar sem os recursos provenientes do governo federal para compensar a desoneração que o poder público utiliza para dar maior competitividade às exportações brasileiras.
Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, garantiu que, se o presidente Lula vetar a nova distribuição dos royalties do petróleo aprovada pelo parlamento e que beneficia todos os estados e municípios brasileiros, o Congresso vai derrubar o veto presidencial.
Marcelo Castro argumentou que o petróleo é uma riqueza que pertence ao Brasil. E para que a distribuição seja justa, toda a população deve ser contemplada com os recursos arrecadados com a exploração desse bem.
Fernando Chiarelli, do PDT paulista, afirmou que os 8 anos do governo federal foram marcados pela cobrança dos maiores juros do mundo. Ele reclamou que a política econômica brasileira garantiu lucros expressivos às instituições financeiras e penalizou os contribuintes.
Fernando Chiarelli sustentou que o governo federal não adotou políticas satisfatórias para conter problemas, como a violência, o que, segundo ele, provocou a morte de cerca de 60 mil jovens por ano. Ele reclamou da falta de incentivos à educação e ao desenvolvimento científico e tecnológico no país.
Transportes.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, registrou a realização da obra de asfaltamento da MS-165, que vai do distrito de Santa Puitã, município de Ponta Porã, até Sete Quedas. E depois, em uma segunda etapa, chegará a Mundo Novo.
Geraldo Rezende explicou que a rodovia, além de encurtar a distância, também vai escoar a riqueza produzida em toda essa região e integrar os municípios que fazem fronteira com o Paraguai. E com isso, otimizar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.
Desenvolvimento Regional.
Geraldo Simões, do PT, elogiou o governo federal pelos investimentos que vêm sendo feitos e pelos que estão programados para o estado da Bahia. Segundo o deputado, a atual gestão foi a que mais investiu no estado.
Geraldo Simões explicou que só em 2011 a Bahia terá 27 municípios contemplados pelas obras do PAC 2, com investimentos da ordem de R$1 bilhão. O deputado registrou ainda o lançamento das obras da Ferrovia Leste-Oeste, que vai ligar as regiões Norte e Centro-Oeste do país ao Sul da Bahia.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, classificou como descaso o tratamento que a Prefeitura de Atibaia vem dando às vítimas das enchentes que atingiram a cidade em janeiro. O parlamentar explicou que as famílias estão em moradias improvisadas, incluindo contêineres colocados em campos de futebol.
Ivan Valente ressaltou ainda que a situação não mudou nos últimos meses. O parlamentar solidarizou-se com as famílias atingidas e salientou que a obrigação de dar uma condição de moradia digna a elas é do poder público.
Presidência.
Vice-presidente aposta na aprovação do orçamento até o dia 22.
Em entrevista na manhã de hoje, o presidente em exercício da casa afirmou acreditar que o orçamento geral da União será votado até o dia 22 pelo Congresso Nacional.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, ouviu o deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, e tem detalhes sobre a votação do orçamento.
O presidente em exercício da Câmara, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, disse nesta sexta-feira que as mudanças na Comissão Mista de Orçamento podem atrasar a votação, mas que a matéria deverá ser aprovada até o dia 22. O relator do orçamento, senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, renunciou ao posto e foi substituído pela senadora Ideli Salvatti, do PT catarinense. Mas a senadora foi convidada para assumir o Ministério da Pesca no governo Dilma e não poderá ficar com a relatoria. Para Maia, a possível substituta, senadora Ceres Chilesarenko, do PT do Mato Grosso, precisará de tempo para fechar o parecer.
A própria relatora, a senadora Ceres, que assumiu a relatoria, terá que ter um tempo, um prazo, para poder se apropriar de tudo que representa o orçamento e das questões que estão em discussão, em debate pelos parlamentares. Mas a nossa expectativa é que até o final da próxima semana se tenha as condições objetivas para a votação desta matéria, do orçamento aqui na Câmara. De qualquer forma, nós temos o prazo até a meia-noite do dia 22, né, para votar o orçamento. E vamos trabalhar para que o orçamento seja votado este ano.
Marco Maia afirmou também que na próxima semana deverá ser cumprida a pauta de votação acordada pelos líderes, que inclui propostas como a que prorroga o Fundo de Erradicação da Pobreza, a que regulamenta os bingos no Brasil, a que altera o teto do Super Simples e a que cria o Sistema Nacional de Viação.
O Sistema de Viação é um projeto que organiza todas as obras e todas as futuras estradas que serão construídas no país, né? Pensando de forma estratégica quais são os investimentos que o poder público deverá fazer nos próximos anos.
Em relação ao Código Florestal, Marco Maia disse que há pouca chance de acordo para a votação do projeto ainda neste ano, devido às divergências ainda existentes entre os atores envolvidos com a matéria. Mas acredita na possibilidade de aprovação de pedido de urgência, o que, segundo ele, daria condições para que o projeto volte à pauta já no início da próxima legislatura. De Brasília, Verônica Lima.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, cobrou o fortalecimento do papel do poder legislativo, cujas decisões, segundo ele, ficam submetidas a questões políticas. O parlamentar defendeu, por exemplo, que parte do orçamento aprovado no Congresso tenha sua execução imposta ao Poder Executivo.
Gomes de Matos destacou que mais da metade das emendas parlamentares para este ano sequer foi empenhada. O parlamentar declarou que o governo é insensível às dificuldades enfrentadas pelos pequenos municípios, que às vezes dependem das emendas para a realização de obras como escolas e hospitais.
Votação.
Paes de Lira, do PTC de São Paulo, lamentou que mais uma vez a PEC 300, que trata da equiparação salarial de policiais e bombeiros militares, não estivesse na pauta da sessão ordinária ao longo desta semana.
Segundo Paes de Lira, será um trabalho árduo conseguir votar alguma matéria com medidas provisórias trancando a pauta, sobretudo com o acúmulo das discussões sobre o orçamento.
Educação.
Sebastião Bala Rocha, do PDT, agradeceu ao Ministério da Educação por destinar 6,7 milhões de reais na implantação da Universidade Federal do Amapá, em Oiapoque.
No entendimento de Sebastião Bala Rocha, Oiapoque precisa ser consolidada como uma cidade universitária e, com isso, segundo ele, estabelecer a região como um polo de conhecimento.
Cultura.
A Comissão de Educação aprovou o Procultura. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou que a proposta renova a Lei Rouanet, assegurando mais incentivos à cultura no país. Ela lembrou que 2/3 da população brasileira nunca foi ao cinema nem ao teatro.
Alice Portugal acrescentou que a comissão também fortaleceu o Fundo Nacional da Cultura, garantindo que as associações e os movimentos culturais de toda a sociedade brasileira sejam atendidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.